Vou fazer a leitura do capítulo. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Filipenses 3, 12. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
É importante notar, irmãos, que o apóstolo não está duvidando sua posição em Cristo nesses versículos, porque em Cristo o crente é perfeito sempre, mas está falando praticamente de seu apreço diário na vida, nas experiências da vida que ele está aprendendo a perfeccionar sua vida conforme que seja honrado ao Senhor e conhecer o que o mesmo Senhor, as experiências que ele passou. Diz que já a tenho alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Uma coisa é saber na cabeça, outra coisa é praticar na vida. E quando nós praticamos na vida as coisas de Deus, irmãos, existe em nós esse apreço em todo o ser, espírito, alma e corpo, todo ocupado com Cristo. E esse é o objeto que Paulo considerou.
É, assim como a vida natural do homem, né, que não é de uma hora para outra que a gente aprende certas coisas, a gente vai alcançando maturidade conforme, como já foi dito, né, aprendendo de outras experiências e também praticando. Assim é a vida nossa, né? Desde que, como nós somos mais jovens, nós não temos certas experiências que obtemos conforme o andar dos tempos, né, do passar dos tempos. E creio aqui que o Paulo, nesse versículo, ele está falando quanto a alcançar a maturidade, né? E assim também como cristãos, né, como salvos, é, a vida de um crente, de um cristão, é em constante movimento, não é estática. A gente vai aprendendo do Senhor, né, e com outros irmãos também, de outras experiências, a alcançar a maturidade. Isso é um exercício constante. na nossa vida, até que não estejamos mais aqui, né? E a gente espera que isso aconteça ainda hoje, né? Essa é a esperança do cristão. Mas essa constante aprendizado e alcance da plena maturidade, creio que esteja sendo falado aqui, a gente está aprendendo sempre do Senhor, né? E a nossa vida é uma vida em constante movimento nas coisas do Senhor.
Esse versículo 12 fala de perfeito, e o 15 também fala, pelo que todos quantos já somos perfeitos. Esse perfeitos do 15 é a maturidade espiritual. Agora, esse perfeito do 12, ele é algo que ele vai, quer dizer, nós já somos, né, em Cristo, nós já temos uma posição, mas nós não temos, por exemplo, o mesmo corpo que o Senhor tem. Nós vamos ter os nossos corpos glorificados, né, nós vamos estar na presença do Senhor. Então, ele fala, não que já a tenha, versículo 12, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, nesse sentido também, né, dele não somente ter o alvo, né, no, como esse objetivo no capítulo 3 que a gente vê, mas ser como Cristo é, no sentido de, porque nós teremos o mesmo corpo, nós seremos como Ele é, tanto fisicamente como moralmente. E esse estado de perfeição ainda não se vê em nós, apesar de em Cristo nós sermos perfeitos, temos uma posição inabalável, né? Mas então o apóstolo está falando, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Então, quando ele encontrou o Senhor, encontrou Saulo, né, no caminho de Damasco, ele vai agora, Saulo tem um novo objetivo de vida. Se antes ele fazia, ele tinha todas as coisas naturais, ele era quem ele era, né, como circuncidado da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, zeloso, uma pessoa zelosa, né? Agora ele vai ser o preso do Senhor, quer dizer, o Senhor apreendeu ele, né? Ele vai ter, e ele esperava agora, aquilo que o Senhor tinha dado a ele, por graça. Então, apesar dele ter o alvo, ele ainda não era, não tinha esse corpo perfeito, não tinha essa posição, num certo sentido, né? O resultado da obra de Cristo de uma maneira perfeita, em glória, assim como ele tinha um objeto em glória. E ele foi preso por Cristo Jesus, né? A posição de novo, Cristo, o título, Jesus, o nome, antes, né? Então nós estamos vendo essa pessoa em glória, Cristo Jesus. E então o que ele esperava era isso, e está prosseguindo, né? Aqui ele está falando, ainda não chegou esse momento em que ele vai estar como o Senhor está, no sentido em glória, né? Nesse sentido.
Um verbo que aparece aqui 3 vezes é prosseguir e avançar. No versículo 12, mas prossigo para alcançar. No versículo 13 fala, avançando, no final do versículo 13, avançando para as que estão diante de mim. E no 14 fala, prossigo. Então isso dá uma ideia de movimento, né, como os irmãos já falaram. E quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, o objetivo dele, né, como nós já vimos, era que eles estivessem em Canaã. Então, o propósito era tirar do Egito e colocá-los em Canaã. Mas houve a circunstância, né, do deserto. E se eles ficassem parados no deserto, não ia chegar Canaã. Logicamente que eles andavam segundo a nuvem que os dirigia. Então eles montavam, né, o tabernáculo, a nuvem descia e eles ficavam ali, a nuvem levantava, eles desmontavam e eles avançavam e eles prosseguiam até aonde a nuvem parasse. E aí eles ficassem, quando a luz levantava, a nuvem levantava, prosseguiam. Então, a vida deles foi de prosseguimentos, né, de avanços, até que eles chegaram ali. E uma coisa interessante que fala aqui no versículo, adiantando um pouquinho, no versículo 13, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O grande problema que Israel teve, né, em todas as suas provações, em todas aquelas tentações que eles fizeram contra o Senhor, é que eles não haviam esquecido das coisas que havia no Egito. As panelas de carne, os alhos, os porros, enfim, tudo aquilo que havia no Egito. E aquilo estava no coração deles. E eles prosseguiam, mas aquilo ainda estava perto deles. E só existe uma forma, irmãos, de nós deixarmos algo para trás. Eu vou fazer até uma simulação aqui, se os irmãos me permitirem. Existe esse púlpito aqui, e eu estou aqui, perto do púlpito. A única maneira de eu deixar esse púlpito para trás de mim, é eu andar para cá. Se eu não andar para cá, eu não deixo para trás as coisas. Aliás, eu não deixo as coisas que ficam para trás. E se eu vou para frente, aquilo realmente está ficando para trás. Se eu não for para frente, aquilo não está ficando para trás. Então, eu creio que seja isso a ideia de nós prosseguirmos. Nós temos que deixar para trás aquilo que fica para trás. Porque se a gente parar, aquilo não vai ficar para trás. E a palavra fala, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Isso é muito importante, irmãos. Julgamos que aquilo é mal, fica para trás e vai para frente. Né? E vai para frente. Aí fala de avançar, né? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, existe um crescimento na vida do cristão. Um crescimento de conhecimento do Senhor. Um crescimento, né, como o Pise falou, do nosso aperfeiçoamento, né? Não que sejamos perfeitos no sentido daquilo que somos em Cristo, mas daquilo que nós deixamos para trás. Né? Então nós vamos ser conformados a Cristo à medida que nós deixamos realmente as coisas para trás.
Estava pensando também uma das coisas que o apóstolo também talvez esteja abordando, são os, num certo sentido, os sucessos que nós tivemos atrás, ou experiências, ou, que nem nesse caso aqui, ele tinha falado desses privilégios judaicos que tinha no judaísmo, né? Eu estou pensando, uma situação que me vem à mente é quando eles tinham derrotado, tinham atingido uma grande vitória, e depois eles vão combater a nação de Israel, quando eles entram na terra, e eles vão ter uma nova batalha, eles nem se preocupam, eles não se exercitam em relação à nova batalha. Eles acham que aquele sucesso ia ter todas as situações sem ter uma comunhão com Deus, sem esperar, sem perguntar para Deus, né, na sua relação com Israel, o que eles deveriam fazer. Então, pensando a respeito do por que nós tivemos sucesso lá atrás, e eu estava pensando uma coisa também. Às vezes nós podemos ter uma vida cristã e falando só do passado. Por exemplo, hoje começou esse dia e é um novo dia que nós vamos ter que nos exercitar diante do Senhor, dar passos por fé, tudo novamente. Ah, mas e o dia de ontem? Amém, nós tivemos o gozo de ontem, não tem? Não tivemos? Mas o gozo de ontem, nós podemos viver na lembrança, mas o gozo de hoje é o gozo de hoje. Então, talvez isso também seja esse esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então, agora, nós temos esse alvo diante de nós e nós vamos dar passo para frente. Como o irmão falou de andar para frente, sim, mas e nesse sentido também de essas coisas que passaram, que nós demos um passo, elas ficaram para trás também. Então, não somente as coisas negativas, porque às vezes, né, por exemplo, ontem pode ser que a gente tenha falado alguma coisa que não estava bom, ou mesmo conversando com os irmãos, e depois fala, poxa, por que eu falei aquilo? E nós vamos ter essas vezes, tudo bem, já confessamos? Eu falei alguma coisa, ofendi o irmão, ofendi, já confessei, conversei com o irmão, né? Isso daí ficou para trás. Então, mesmo as coisas negativas vão ficar para trás, porque senão nós vamos ficar olhando para trás e nós vamos tropeçar lá, né? E mesmo as coisas positivas também, algumas coisas que, porventura, por graça, nós tenhamos feito para o Senhor, que nos deu gozo, frutificando essa nova vida em Cristo, vivendo pelo poder do Espírito Santo, glória ao Senhor. Então agora, esquecendo, nós vamos seguindo, né, e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, são passos novos, exercícios novos, tendo o mesmo, ele vai falar do alvo, né, o mesmo alvo, que é Cristo em glória.
Pegando esse exemplo que o irmão Luiz nos trouxe, é interessante que muitas vezes nós possamos ser vagarosos, preguiçosos, de deixar os alhos, pepino, melões, carne, etc., etc., para trás, né? Das coisas que ficaram para trás. E nós poderíamos estar ocupados com o alvo, né? Prosseguir para frente. Talvez um versículo que vai nos ajudar nesse sentido, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, talvez pode ser de instrução e de auxílio para que nós olhamos para o alvo, né? Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, irmãos: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamo-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E qual carreira que está nos proposta, irmãos? Aqui nós fomos chamados para esse alvo, para o Senhor. Deixamos todos os embaraços que nos, vamos dizer assim, que meu irmão Luiz falou, né, lembranças das coisas que ficaram para trás, né, do qual ele não deveria ocupar mais com aquilo. Talvez outro versículo que possa estar nos instruindo, nos ajudando, lá em Gálatas, Gálatas 5, do 13 ao 16. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nós falamos um pouco disso, né? Cuidar uns dos outros, para que nós possamos, assim, estar ocupado uns com os outros, crescer juntos e olhando para esse alvo, né? Ele fala no 14, porque toda a lei se cumpre num só a palavra, nesta, amará o teu próximo como a ti mesmo. Se vos, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede, não vos consumai também uns aos outros. Mas o versículo-chave que eu gostaria é esse 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, nós andamos em espírito, orando, olhando para esse alvo, ocupando com a pessoa do Senhor, nós não vamos dar vazão para a carne. Talvez mais um versículo que vai nos ajudar nisso, lá em Efésios, no capítulo 6, aonde está o nosso alvo, aonde está a nossa fortaleza, que devemos estar ocupado. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Então, se nós estivermos aos pés de Senhor, nós não vamos estar ocupados nessas coisas que atrás ficaram. Nós não vamos estar fazendo algo que vai levar a desonrar o nosso Senhor. Até mesmo atrasarmos nessa carreira que está nos proposta, né? Então, nós devemos estar firmado no Senhor e na força de seu poder. Certamente, nós vamos estar sempre fazendo a vontade dEle. Não há uma segurança maior a não ser aos pés do nosso Senhor. E deixamos, irmãos, todos embaraçados. Aquilo que vai nos atrapalhar está perto do Senhor. É estar próximo ao Senhor, deixamo-nos para trás.
Uma outra coisa que eu estava pensando, ontem foi falado, né? Em João 14:1, o Senhor falando, 14:2, ele fala da casa do Pai. Maravilhoso a gente pensar, né? Na casa do Pai. Mas, quando ele fala aqui no versículo, prossigo para o alvo não é, propriamente, a casa do Pai. O alvo que ele está falando aqui é justamente o Senhor Cristo em glória. E às vezes é confundido também quando o prêmio falar, o prêmio da salvação. Não, nós já somos salvos também. Então o prêmio é justamente a ser conformidade com Cristo em glória. Então esse prossigo para o alvo, eu posso pensar que o alvo é, vou para o céu, né? Puxa, eu tenho que estar. Não, o alvo aqui, no que ele está abordando. O alvo é Cristo. Imagine só, o apóstolo Paulo, se ele tinha algum outro alvo que não fosse Cristo. E nossa, né, se o Senhor nos conceder graça de realmente, né, andar na profundidade dessa palavra, de termos um só alvo na vida. Cristo, eu sei que vai além, né? Mas como muda tudo, nossas prioridades, aquilo que é importante para nós. Não é que essas coisas não sejam importantes, muitas coisas que nós deixamos tendo como foco, alvo, Cristo. Não é que essas coisas não sejam importantes, são importantes, mas elas vão ter a sua importância relativa. Elas vão ter a sua devida importância no seu devido lugar. Quando as coisas estão invertidas, a nossa vida fica invertida. Então, essa prossigo para um alvo, né? E o crente tem um alvo na vida, e apenas um, que é avançar em direção a Cristo, seja o que signifiquem essas palavras.
Certa vez eu ouvi um comentário de um irmão mais experiente e me chamou muita atenção. Nessa nossa carreira, né, nessa nossa corrida constante como na vida cristã, como foi lido Hebreus, nós temos que mirar, né, olhar sempre para o Senhor. E onde o Senhor está? Acima. Uma pessoa destra, se ela olhar para a esquerda, ela vai ver sua fraqueza. Aqui é minha mão mais fraca, meu pé mais fraco. Eu vou tropeçar. Uma pessoa, e vice-versa, né? Se uma pessoa que tiver a mão esquerda mais forte olhar para a direita, é a fraqueza. Então, se nós olharmos, irmãos, ao redor, seja para a nossa fortaleza, que é a nossa destra, né, ou a nossa fraqueza, que é a esquerda, nós vamos tropeçar, que nós tiramos o olho do alvo. E essa corrida não é só. É uma corrida que nós estamos correndo junto com outras pessoas. Se nós olharmos para trás, tem outro chegando. Um corredor que ele está perseguindo a meta, ele está olhando para frente. A meta é a chegada. E a nossa meta é o Senhor. Nós temos que olhar para o alto, onde a meta está. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver o próximo corredor chegando e nós vamos tropeçar. Então, muitas vezes, nós podemos nos pegar competindo com os nossos irmãos. Não. A gente tem que olhar para o Senhor, que o irmão também deve, né? Ou deveria estar também olhando para a mesma meta. Todos os corredores estão olhando para a mesma meta. E também, se a gente olhar para trás, nós vamos tropeçar. Olhar para baixo, nós vamos cair, né? As circunstâncias. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a estar olhando sempre para frente e para o alto, né, que é onde o Senhor está, que é a nossa meta. Qualquer lugar que a gente desviar o nosso olhar, seja na nossa fraqueza, seja na nossa fortaleza, seja para os nossos irmãos, nós vamos cair. Então, a meta é uma só. E prossigamos mirando sempre junto, né, juntos, todos juntos, como foi falado já nas outras reuniões.
Já que o Senhor tem nos mostrado a importância de prosseguir, avançar, quando os irmãos comentaram sobre esquecer-se das coisas que atrás ficam, eu lembrei da história de Ló. Então, eu queria abrir em Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, 16. Aqui, dentro de um contexto, eu creio que os irmãos conheçam essa história de Ló. Ló estava no lugar que Deus demonstrou misericórdia para com Ló, né, e sua família, e a decisão de Deus foi tirar Ló de Sodoma, porque Sodoma já teria um juízo de destruição. Então Deus, pela sua misericórdia, ele enviou anjos para tirar Ló dessa cidade. E do versículo 16 diz: ele, Ló, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Aqui nós vemos a misericórdia do Senhor em tirar Ló da cidade. Ló não saiu por vontade própria. A vontade de Ló era permanecer lá. Tanto que no início do versículo diz: ele, porém, demorava-se. foi preciso uma intervenção do Senhor para tirá-lo. Assim o Senhor também fez conosco, né? Nós não tivemos nenhuma ação na misericórdia de Deus. Nós não fizemos absolutamente nada para merecer a misericórdia de Deus, mas ela nos alcançou, né? E assim como Loli foi tirado ali de uma situação de juízo, que era Sodoma, nós também, quando cremos no nosso Senhor, pela obra dele, nós também fomos tirados de uma situação de juízo. Nós estávamos condenados ao inferno, mas por meio dessa tão grande misericórdia, ele nos tirou e nos deu uma nova vida, uma nova natureza. Agora, o ponto aqui é, eu queria ver o versículo também, o versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Paulo fala aos filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A mulher de Ló, ela estava preocupada com as coisas que estavam atrás. Ela olhou para trás e na situação dela, ela se tornou ali, foi convertida numa estátua de sal. Eu lembrei dessa passagem, dessa história de Ló, porque o que o Senhor tem nos mostrado em Filipenses é que a nossa caminhada cristã, ela tem que ser uma caminhada, como o próprio nome diz, uma caminhada, ela tem que ter movimento. É claro que o Senhor já nos tirou de uma situação de juízo, mas existe em nós um encorajamento a nós prosseguirmos, a nós avançarmos. E aqui uma reflexão que eu queria trazer para nós. Nós temos avançado, nós temos crescido espiritualmente, eu digo no aspecto prático, nós temos buscado cada vez mais intimidade, conhecimento do nosso Senhor, comunhão com os santos? Ou será que a minha vida espiritual ela está estagnada? O Senhor ele quer de nós um crescimento. Ele quer de nós um crescimento. Será que no meu dia a dia eu tenho avançado, eu tenho prosseguido? Será que o alvo é Cristo, como tem que ser na minha vida? Ou será que eu tenho olhado para trás, eu tenho estado embaraçado com as coisas deste mundo? Sim, porque as coisas deste mundo, elas podem nos embaraçar. Não é errado trabalhar, devemos trabalhar. Não é errado estudar. Devemos cuidar, enquanto estamos aqui, de passagem, devemos cuidar de ter uma vida com um testemunho, né, um testemunho adequado, andando de acordo com a vocação que nós somos chamados. Mas estas coisas, elas não podem sobrepor, elas não podem estar à frente do nosso alvo, que os irmãos têm falado, Cristo. Cristo deve ser o nosso alvo. Então nós temos que olhar para o nosso alvo, nós temos que avançar e prosseguir. É isso que o Senhor quer de nós. E isso é o crescimento espiritual que o Senhor espera de nós, para que nós possamos ser igual ao versículo seguinte, que é estar maduros, né? Alcançar essa maturidade, né? Que o Senhor possa nos ajudar a avançar, andar de modo digno e não ficar embaraçado olhando para trás.
Lendo esses versículos, versículo 14 ao 16, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. É muito importante que nós tenhamos um crescimento na nossa vida espiritual, cada um de nós. E nós não devemos depender do nosso irmão, dos nossos irmãos, para buscarmos o Senhor. Nós não é bom nós sermos contaminados pelo estado geral de fraqueza. Muitas vezes a gente usa de desculpa e diz, é fraqueza, como se isso fosse uma desculpa para eu também estar fraco. A Assembleia está fraca, então eu também devo estar fraco. Não, nós não podemos nos acomodar a essa fraqueza, nós devemos prosseguir para o alvo. E é interessante que ele usa o verbo aqui, conjugado em primeira pessoa, prossigo. Ele, individualmente, prosseguia para o alvo. Ele não está falando aqui no plural. Só que logo ele diz que nós devemos sentir o mesmo, aqui ele vai para o plural, ele está falando de uma convivência, de uma comunhão entre os irmãos. E nós que somos perfeitos sintamos o mesmo. É bom que nessa comunhão que nós temos em assembleia, todos tenhamos esse exercício, exercícios iguais, parecidos. Ele diz, se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Nós vemos aqui que ele, quando toca no ponto que há de diferença entre nós, porque pode haver diferenças entre os irmãos na assembleia, ele diz, Deus revelará. Agora, naquilo que nós já chegamos, nós estamos no mesmo entendimento, sintamos o mesmo e convivamos juntamente com isso. Muitas vezes nós damos o foco nas nossas diferenças e nós tentamos convencer os irmãos de que eles estão errados e que nós estamos certos. E nos ocupamos com isso. Mas ele não diz isso, ele diz, Deus revelará. É Deus quem vai trazer um sentimento para todos na Assembleia a respeito de um exercício que a Assembleia possa estar passando. O nosso foco deve ser focarmos naquilo que nós temos em comum, naquilo que nós já chegamos, que nós já temos o entendimento, e que isso nos una. E pouco a pouco, aquilo que nós temos de diferença vai sumindo, e vai tendo mais coisas que nós já chegamos ao mesmo entendimento, ao mesmo patamar. Isso é o exercício da Assembleia. Mas, infelizmente, nós vemos que o inimigo e nossa carne tende a fazer o contrário. Nós tendemos a colocar um esforço maior em convencer as pessoas das opiniões. Mas Paulo deixa isso com o Senhor nessa passagem. Deus, no versículo 15, Deus vo-lo revelará naquilo que há diferença. E ele diz que nós devemos nos ocupar com aquilo que nós já chegamos ao mesmo entendimento, já temos o mesmo parecer. Isso é o que vai nos unir. E isso nos ajuda a continuar prosseguindo para o alvo.
Falamos muito do alvo, né? Mas eu gostaria de compartilhar algo prático. Os irmãos já explicaram muito bem do alvo, que é o nosso Senhor, né? E nesse exemplo prático, temos aqui o próprio pessoa do Senhor, com Pedro, né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, compartilhar esses versículos com os irmãos, vamos ler aqui, 29, Mateus 14, 29, talvez pegar um pouquinho do contexto, vamos ler aqui do 27, Evangelho de Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo por cima das águas. E ele quem, Senhor, né? Disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. Vê que Pedro aqui tirou os olhos do alvo, do Senhor. E aí ele começou a olhar para as circunstâncias, os ventos fortes, e começou a afundar. E tem algo interessante nisso aqui também, né? Que, continuando o versículo, ele clamou, né, dizendo, Senhor, salve-me. Ainda bem que Pedro aqui, ele clamou para a pessoa certa, para o próprio Senhor, salve-me. Então, o Senhor logo, continuando esse versículo 31, ele, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E o Senhor, ele clamou para o Senhor e o Senhor estendeu a mão e livrou dele para o fundo, né? Então assim, irmãos, somos nós também, quando tiramos os olhos do alvo, que é o nosso Senhor. Nós ficamos vulneráveis, nós tropeçamos. Nós vamos olhar para as circunstâncias e tantas outras coisas mais, né? Talvez um outro versículo para que possa nos ajudar a manter uma constância, digamos assim, nesse alvo, é a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Lá o último, acredito que é o último versículo, exatamente, 58. Primeira epístola aos Coríntios, 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas eu gostaria de frisar, irmãos, essa parte A, digamos assim, do versículo, que sempre me chama a atenção. Ele fala, sedes firmes, constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor. Talvez esse abundante, talvez nós poderíamos chamar também de bom ânimo, estar sempre de pronto ânimo para o Senhor, fazer, atender a vontade do Senhor, né? Mas essas palavras me chamam a atenção, irmãos. Firmes, constante, uma coisa que tem que ter uma constância. Certamente nós não vamos tirar os olhos do alvo, se nós estivermos assim.
Depois que o crente é salvo, ele tem três fases na sua vida: salvação, conformidade com Cristo e a ressurreição. Nós estamos nessa fase de conformidade com Cristo. É o desejo de Deus que nós cheguemos ou fiquemos cada dia mais parecidos com Cristo. E deve ser também o nosso desejo de alcançar cada vez mais essa maturidade, ou esse alvo, que é ser cada dia mais parecido com Cristo. É algo que nunca vai terminar enquanto estivermos aqui, mas é algo que não deve sair nunca de nosso coração. O alvo, ser cada dia mais parecido com Cristo. E essas coisas nos dá três, aqui no versículo do nosso capítulo 10, é conhecê-lo, conhecer o Senhor, o poder da sua ressurreição, andar como ressurretos, como ressuscitados, no versículo 10 do nosso capítulo, a identificação com o seu sofrimento, com suas aflições e com a sua morte. São coisas que, nessa fase que nós estamos, de conformidade com Cristo, devem estar diante de nós bem claras, porque coisas boas, coisas ruins, podem acontecer, mas devem ser deixadas para trás, e o alvo deve continuar. A vida do cristão, ela está à disposição de Deus, os direitos de Deus, daquele que deseja estar em conformidade com Cristo, de ele fazer exercícios e permitir provações e coisas que nos tornem cada vez mais parecidos com ele. Então, essa fase de conformidade, ela olha para a última fase, que é a da ressurreição. Nosso coração, irmão, está no futuro, onde Cristo está, onde ele nos assentou nos lugares celestiais. Lá está o nosso tesouro. E é lá que nós olhamos, é essa glória, essa pessoa que nos motiva em todas as coisas. Então, essa fase de conformidade é uma fase que devemos aprender que coisas boas, coisas ruins acontecem, mas elas não devem ser obstáculos para o nosso alvo. Deixe para trás. As coisas boas e ruins que você teve na vida, quando incrédulo, como Paulo, ficou para trás, ainda que ele se achava o máximo. Agora ele não se acha nada e quer alcançar algo. Ele alcançou uma certa maturidade. As coisas boas que nós fazemos agora, reunidos ao nome do Senhor, o Senhor guardou para ele. Não espere aplausos e não espere que alguém reconheça. O Senhor não vai esquecer, como o irmão leu, qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer oração, qualquer palavra de amor que o Espírito Santo moveu em você, nunca será esquecido. Deus não vai esquecer. Então, deixe que Deus guarde, não guarde você. O Senhor vai guardar isso e vai trazer no tribunal de Cristo. A Rebeca, quando ela foi encontrada, ela recebeu 3 presentes. Vamos em Gênesis capítulo 24, versículo 53. E tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Ela recebeu vasos de prata, entendo ser a purificação, a salvação, vasos de ouro, que é a glória de Cristo, e o vestido, que é a ressurreição, que é depois. São 3 coisas. Só que o vaso do meio, o vaso de ouro, que é a glória do Senhor, nós, quando estamos nesse vaso aqui ainda de barro, Deus coloca em nós, nesse vaso de barro, essa glória do conhecimento, que ele fala em Filipenses, de Cristo, para que nós, ainda que estamos nesse vaso de barro, que sofre aflições, podemos transmitir e viver como ressurretos a glória de Cristo, o ouro, né? A glória de Cristo. O vestido vem depois, que é a ressurreição, mas nós olhamos para isso, para viver para o nosso futuro. Os presentes, acredito que sejam as bênçãos do milênio, mas é outro assunto. Em Filipenses, nós temos, podemos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eternas nos céus. Então, Paulo confirma aqui que está garantida a sua salvação. E no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele vai falar um pouco dessa glória, qual o seu corpo hoje, o que nós estamos, podemos refletir e viver como ressurretos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Viver essa vida ressurreta, enquanto estamos nesse corpo, era o objetivo de Paulo. Não alcançaremos a perfeição nesse caráter, mas a maturidade de vivermos olhando para esse alvo, podemos viver juntos, irmãos. Enquanto estamos nesse período de conformidade, glorificamos a Cristo nesse vaso de barro, para a glória dele, e é algo que nós sabemos que é eterno e que nos espera, e podemos ter a certeza que cada um de nós chegará nesse alvo e vai brilhar de alguma forma para o Senhor Jesus.
Vamos dar graças, irmão.